dem Herrn jedes Mal neu
Nós
dankbar,
somos gratos todas as vezes de novo ao Senhor por podermos nos reunir para ouvir a Sua palavra e recebermos exortações, ensinamento e o que quer que faça parte, aceitar, receber e agradecer-lhe por isso. Essas reuniões do fim de semana não estão aí para que tenhamos pregações poderosas, simplesmente para termos comunhão com o Senhor e um com os outros. Comunhão é tão boa se acontece no amor de Deus. E se um atenta ao outro mais do que a si mesmo e aceita o outro assim como nós somos e confiamos no Senhor, que Ele, com todos nós, pela graça, chegará ao alvo. Como nós já ouvimos, o caminho pode, às vezes, ser íngreme e cheio de espinhos, incompreensível para nós, que nós, às vezes, queremos balançar a cabeça e, mesmo assim, no profundo íntimo de um filho de Deus, está a absoluta convicção: eu te guio por esse caminho. E a rejeição no começo, então, acaba chegando a gratidão e transborda em gratidão, e nós ficamos silenciosos e confiamos no Senhor e sabemos que Ele fará tudo bem. Eu, de fato, não gostaria de viajar, eu já tinha dito isso algumas vezes, e parece agora que vem algo duro sobre mim. No fim de semana, quer dizer, no próximo fim de semana, nós teremos três reuniões na Inglaterra, e como o Senhor simplesmente guiou maravilhosamente, eu quero mencionar isso com prazer, como fortificação da fé. Eu algumas vezes preguei em Singapura, e então fiz uma viagem à China, voltei para Singapura, e lá encontrei irmãos que são de descendência chinesa, e um deles, ele disse: venha à minha casa. E Deus então guiou assim, que ele em seguida fez uma viagem para a China. Ele fala a língua, e ele pôde dar aqui lá testemunho em diferentes congregações daquilo que Deus fez no nosso tempo. E então aconteceu que ele voou para a Inglaterra para estudar mais, para continuar a estudar pessoas que ainda querem saber muito ou adquirir muito conhecimento antes que o Senhor venha também soar. E deve-se deixá-los fazer isso. Não deve-se julgar ninguém. Um, ele é guiado simplesmente, o outro é guiado em campos mais altos. Isso não importa nada. Em todo caso, essa pessoa lá na universidade deu testemunho lá daquilo que Deus fez. E pode até pensar que não é possível, mas agora, no sábado, no próximo sábado, há 10 irmãos e algumas irmãs que eu devo batizar na Inglaterra que chegaram à fé. Poderia se julgar e dizer o que esse homem ainda quer estudar lá na universidade, mas ele que talvez nos nossos pensamentos pode querer ir alto demais, é justamente aquele que Deus pode usar para guiar outros, para guiar, introduzir outros na verdade ou trazer ao Senhor. Poderia até acontecer conosco, enquanto nós julgamos a outros, nós perdemos tempo precioso ao invés de não julgar a outros. Nós, em vez de julgar a outros, deveríamos servir ao Senhor e fazer o que pudermos para indicar o caminho a outros. Ontem, nós lemos a palavra do fruto do Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor, Ele quer cortar, Ele quer nos tornar frutíferos. E esse é o desejo de todos nós. Então, se Deus quiser, na terça-feira seguinte, irei para Kinshasa. E então voltarei e em seguida diretamente para Nova York. Eu nem queria tudo isso. Isso simplesmente veio sobre mim assim, sem que tivesse sido planejado assim. Mas eu digo a mim mesmo, enquanto Deus ainda abrir portas, nós queremos entrar e carregar a preciosa palavra. Eu sei precisamente que no fim do mês será ainda mais difícil ainda com Viena, Salzburgo e Zurique e assim por diante. Mas, se for da nossa parte, nós queremos utilizar o tempo e se não formos nós, então serão aqueles aos quais nós demos testemunhos a eles e no fim, quando o tempo entrar, findar na eternidade, nós constataremos que Deus abençoou. Eu vos digo, se na eternidade virmos os frutos que saíram desse chamado, nosso irmão Branham, também pelo ministério dos evangelistas que jamais teriam cumprido esse ministério, se Deus não tivesse de forma sobrenatural atuado, chamado, comissionado e enviado, eu talvez disse isso ou escrevi, não teria se chegado a saber de nenhum dos outros evangelistas, mas eles buscaram sua inspiração, a sua entrada, eles vivenciaram isso numa reunião do irmão Branham. Eu penso especialmente em Osborne, cujo manager em 1960 eu deveria ser o seu gestor, diretor na Europa. Como ele contou isso de uma forma maravilhosa, como ele estava, ele voltou desesperado da Índia, ele era muito jovem, com muita empolgação, ele viajou para a Índia e pensou que ele poderia converter a Índia inteira. Então ele voltou e estava desesperado e queria parar totalmente. A sua esposa, primeiramente, foi numa reunião em Portland e telefonou, ligou para ele e disse, ouça, você tem que vir, você tem que vir. E ele veio. E esse foi a noite quando o possuído veio à plataforma e o irmão Branham, ele cuspiu no irmão Branham e ele xingou de tudo que é títulos e até como a serpente, a cobra hipócrita e tudo mais. E esse jovem homem estava olhando o que então aconteceria. Vocês conhecem a história? O irmão Branham, ele ouviu uma voz dizer, porque ele te agora desafiou publicamente, ele diante de todos, ele agora terá que se abaixar de joelhos diante dos teus pés. E quando esse homem então ia para dar-lhe um soco, e ele tinha um peso grande que ele estimava, e de fato parecia que agora vinha a última batida, e o irmão Branham então, ele só faz um passo de volta do microfone, e o homem, ele cai entre o púlpito e ele, enquanto ele estava estendendo o braço para bater. E quando Osborne e muitos outros viram isto, então, aconteceu com eles. Eles viram a mão do Senhor está com esse homem. E poderia-se colocar já a primeira pergunta, se quisesse, tem tempo suficiente para isso. Porque Deus sequer permitiu isso, que um homem de Deus publicamente fosse cuspido e xingado de tudo que é títulos. Se não tivesse acontecido isso, não teria sido uma aprovação, sequer uma glorificação do nome de Jesus, sequer um poder, revelação do poder da presença do Deus vivo. Deus, Ele tem caminhos conosco que nós não compreendemos. E poucos de vocês sabem, mas que Satanás, ele, na minha vida, gostaria de fazer um fim à minha vida? Isso vocês todos sabem. Mesmo se poucos somente sabem o que me aconteceu no dia 1º de maio. Eu, nenhuma vez em toda a vida, e tanto quanto eu lembrei disso, como a primeira coisa, agradeci sobre isso, por manter a minha vida, por poupar a minha vida. Eu, de fato, em um momento, eu não estaria mais aí, não poderia estar mais aí. Foi a mão do Todo-Poderoso Deus, e se não mais nada. Mas poderia se colocar de novo a primeira pergunta e perguntar por que Deus permite certas coisas? No meio de tudo que acontece, nós experimentamos a fidelidade do nosso Deus. Nós poderíamos começar com Jonas e com outros homens de Deus e o povo de Deus. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu outra coisa? Porque ele não diretamente fez, ele não fez aquilo que Deus tinha ordenado e assim por diante? Então nós lemos no Novo Testamento, lá o nosso Senhor diz: a vós não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. É um sinal bonito, o sinal de um profeta desobediente, mas não se tratava disso. Se tratava de algo totalmente diferente. Se tratava que o Todo-Poderoso Deus, ele havia já se preocupado e o peixe estava aí para receber, e então foi bom direto para baixo. E o que aconteceu? Lá na profundeza, ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu, e trouxe de novo para a margem, e deixou o homem que estava já consagrado à morte, deixou surgir e cumprir a sua missão que originalmente lhe havia sido dada. Os caminhos de nosso Deus, nenhum de nós pode chegar ao fundo disso. Ninguém pode também pode perguntar por que isto é assim e não de outra forma. Nós naturalmente pensamos no nosso tempo, especialmente em irmão Branham, como exemplo, como praticamente um modelo, mas justamente com ele, na casa dele, choveu dentro da casa dele, e isso de forma muito torrencial. Você sabe, seu próprio pai morreu como bêbado nos seus braços, e o diabo veio então e disse: veja, quantos você guiou ao Senhor, e o teu próprio pai morre nos teus braços. Eu vos digo, não foram dias fáceis. Então a esposa lá morreu nas correntes, e a filha morreu, e então vem de novo o inimigo e o ataca poderosamente e diz: você pregou do amor de Deus, você trabalhou e você se sacrificou no ministério, no reino de Deus. Veja, você pregou o amor. Se ele te amasse, então você não precisaria de ter vivenciado tudo isso aqui. O diabo, ele sempre lá, ele nos atacará. Aonde nós somos mais sensíveis, mais, onde nos atingirá mais terrivelmente, lá ele nos ferirá. E você sabe o que ele, que propósito ele tem? Ele quer ainda nos colocar contra Deus. Então ele direciona toda essa manobra a partir de si contra Deus. E isso é o terrível. Como nos dias de Jó, nós sabemos precisamente, não foi Deus que fez a vida de Jó ficar difícil, foi Satanás. Pois assim está escrito: ele foi lá da face de Deus e bateu a Jó. Não Deus fez, mas o inimigo Ele então troca as coisas para os crentes, troca os papéis para que, ao invés de ficarem de mal com o inimigo, eles ficam de mal contra o Senhor e começam então a contender com Deus. Isso não pode ser. Se quisermos contender e ter uma disputa, então não com Deus, então com o inimigo, porque o inimigo é o nosso oponente, Deus é nosso amigo, Deus nos ama. Os caminhos de Deus são caminhos de amor e caminhos de paz conosco. E assim está escrito. Os seus pensamentos são pensamentos de amor e de paz conosco. Assim diz o Senhor. Eu sei que pensamentos eu tenho com vocês. Assim está escrito no profeta Isaías. E nós sabemos, até nesse tempo, Deus, que não tem amor, mas Ele é o amor. Essa é uma grande diferença. Nós temos amor, mas nós não somos o amor. Você e eu não somos, com certeza, mas Deus, Ele não tem somente amor, Ele é amor. Toda a sua natureza é amor. E esse Deus que é amor, Ele quer que nós nos sintamos bem no seu amor. Já que estamos aqui entre nós, hoje nesta manhã, deixe-me ainda lembrar de algumas coisas daquilo que Deus fez. Às vezes, nós passamos ao largo disso, ou não ouvimos direito, ou lemos, e mesmo assim, não nos ocupamos totalmente. Mas se trata, nesses últimos dias, da palavra da hora. Trata-se de reconhecer a Deus no seu agir, no seu plano, nos seus caminhos, com a sua congregação, de compreendê-lo. Não de passar, pregar ao largo dele, ou pensar ao largo dele, ou andar ao largo dele, mas de compreendê-lo, de encontrá-lo na sua palavra e na sua palavra descobrir os caminhos dele conosco e a mensagem que Deus nos deu, que nós possamos reconhecer e permanecer nela. Eu sei que quando o irmão Branham, em 1933, ele colocou a pedra fundamental para a capela, ele quis finalizar isso. Então, ele acordou muito cedo e a palavra do Senhor aconteceu, veio a ele. Leia 2 Timóteo, capítulo 4. E ele leu, até o versículo 5 foi, e faça o teu ministério plenamente, vocês todos conhecem a passagem, e ele retirou a folha da Bíblia, ele separou e nessa pedra fundamental do edifício ele colocou dentro. E o Senhor lhe concedeu uma face e estava lá nessa face, não isto, mas ele foi colocado diante do céu aberto. Não, esse é o seu ciclo de atuação. Deus, já naquela época, embora ele teve que ter uma igreja local, mas Deus lhe mostrou o teu ministério não está limitado a essa igreja local. Eu te enviarei aos povos. Nós sabemos, ao profeta Jeremias foi dito, eu te determinei por profeta para os povos. Antes de você tiver sido formado no colo da mãe, eu já te determinei, já te consagrei profeta. Alguém, de fato, em algum lugar, me prezou alto demais e disse, vocês todos sabem precisamente que o irmão Frank é um profeta de Deus. E eu pensei, tudo no mundo, mas isso de fato vai demais, vai longe demais. E nós, certas coisas nós deixamos fazer conosco, mas não de fato tudo. Não, eu não fui, não sou e também não serei. Mas uma coisa me veio no coração todavia, qual seja a palavra do profeta Amós, onde está escrito: Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Esse é o versículo 7. E no versículo 8 está: o leão bramiu, rugiu, Deus, Senhor, falou. Quem não deveria falar com o profeta? E eu pensei comigo mesmo, então, bom, sequer precisamos ser profeta, só precisamos, somente temos que pegar a mensagem profética dada por Deus, passar adiante ao povo, carregá-la ao povo, e com isto já somos, estamos de novo no nosso tema. É uma era profética, e porque é assim, Deus nos deu uma mensagem profética. Imaginem justamente o versículo lá, no capítulo 3, 8. O leão rugiu. Deus, o Senhor, falou. Não um ser humano. O ser humano, ele somente passou adiante o falar de Deus. Recebeu, mas não falou por si mesmo, mas sim a palavra da hora. Ele passou para a congregação do Deus vivo, recebeu e passou. Então, se nós fomos chamados por Deus para isso, para que nesse tempo atual que tragamos a palavra, então que palavra nós devemos carregar? Então nós temos que carregar a palavra prometida da hora. E todos que passam ao largo disso, passam ao largo de Deus e aquilo que Ele faz. E nesse momento, então, também os espíritos se discernem. Essa palavra no versículo 8 me lembra de Apocalipse capítulo 5, onde está escrito do livro que estava selado e a pergunta: quem é digno de tomá-lo, de abrir os selos e de revelar? João chorou, mas a resposta veio. Vejam, o leão da tribo de Judá, a raiz da semente de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Vocês todos conhecem os acontecimentos que passaram, especialmente depois do fim de 62 e também 28 de fevereiro de 1963, quando a aparição do Senhor se tornou visível na nuvem e a voz disse: volte para Jeffersonville, porque o tempo de abrir os sete selos chegou. Deus, no nosso tempo, Ele fez história da salvação, assim como vemos o decorrer da história, assim nós reconhecemos de outro lado o decorrer da história da salvação divina com a congregação e com Israel. Em verdade, pela graça de Deus, nós recebemos a palavra da hora por revelação divina. Como disse frequentemente, isto não sobe à nossa cabeça, mas vai ao nosso coração. Isso nos humilha, além de todas as medidas, debaixo da poderosa mão de Deus, porque nós temos que nos perguntar: quem somos nós? Que Deus nos tenha dado, concedido esse privilégio, que no nosso tempo nós pudéssemos ouvir o que muitos profetas e justos gostariam de ter ouvido. E vocês podem crer-me, os profetas, em parte, eles tinham visão na história da salvação do nosso Deus. Eles falaram da graça que viria sobre nós, eles profetizaram sobre isso e pesquisaram em que tempo o Espírito indicava isso para eles. Eles adormeceram e não viram. Da mesma forma, houve os apóstolos, grandes homens, nesse período do Novo Testamento, todos eles, em relação àquilo que Deus faz nossos dias, eles esperaram por isso. O que nós, então, devemos dizer? Nós, os mais miseráveis, os mais pobres pessoas que existem sobre a Terra, nós temos o privilégio de nos sentarmos aos pés do nosso Senhor. E isso com corações gratos. Vocês sabem, o Salvador disse uma vez, mas por favor, não entendam isso mal. Ele disse, a quem foi muito perdoado, quem recebeu muito perdão, ama muito também. E justamente a mulher da qual ele havia expulso 7 diabos foi que procurou por ele mais cedo ainda. Sim, se Deus fez grandes coisas em nós, então nós não podemos de outra forma a não ser amá-lo, isso de todo o coração e de toda a alma. A palavra de 2 Timóteo, que também tem um significado muito especial, como vocês todos sabem. Eu não quero me repetir muito nisso, mas justamente essa palavra foi que eu li naquele tempo em Marselha sobre ordem direta do Senhor. Eu não esquecerei o dia. Eu olhei após ter passado para o relógio e era 5 antes das 5 da manhã. Quando eu 2 vezes ouvi a voz, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. E eu, um momento, eu só eu pensei o que e como devo fazer, e então veio a voz pela segunda vez. Uma palavra na qual simplesmente estou ligado, uma palavra que eu tenho que atentar, e por isso, essa absoluta posição, tudo o que não está de acordo com a palavra de Deus, se quer receber e aceitar, só há 2 coisas. Ou estamos aí para aceitar e receber a palavra original de Deus, ou estamos aí para aceitarmos e receber as interpretações da palavra. Ambas coisas poderá impossivelmente acontecer. Ambas coisas não poderão acontecer em paralelo, não poderão existir em paralelo. Ou nós fomos determinados para aceitarmos a palavra de Deus e permanecer nela, ou nós caminharemos ao largo dela e receberemos as interpretações. A partir do versículo 1, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, desempenha o teu ministério plenamente. Isto é um chamado divino para o ministério, da proclamação da sua pura, santa e infalível e palavra purificada 7 vezes. 7 vezes. E essa proclamação da pura palavra como semente tem que ir antes da colheita, como semeadura, como semente tem que ser semeada a pura palavra de Deus. Em algum lugar, nessa última viagem, eu coloquei a pergunta a alguns e coloquei o pensamento: provai o que no tempo do irmão Branham foi pregado e o que hoje tudo é pregado, o que não pode ser encontrado nas suas pregações. E então, se ouve uns dizer, sim, Deus caminhou adiante, se ouve muito bem isso, soa muito bem, não tenho nada contra isso, que Deus caminhou adiante, caminha adiante conosco. Seria ruim se houvesse um estado de estagnação espiritual, mas uma coisa eu vos digo, se Deus caminha adiante conosco, então sempre e eternamente nos limites da sua palavra. Jamais e nunca Deus começará a entrar em coisas que são de pessoas, não. Mas as pessoas não compreendem. A estes é muito, são ditas muitas coisas. Então, o irmão Branham é colocado na frente e então a coisa já, o carro já segue a andar. Não, aqui diz a Santa Escritura, pregue a palavra, venha, seja a tempo e fora de tempo. E o que é? Quem é de Deus sempre cabe quando a palavra de Deus é trazida. Então ele se alegra. E a quem não cabe, a todos aqueles que se desviaram da palavra. A estes, então, isso vem fora de tempo. Isso não lhes cabe de forma nenhuma. Especialmente aqueles que colocaram a Bíblia de lado. Está aqui. Convence, repreende, exorta, com toda paciência e ensino. Precisamos de paciência, como Jó e Moisés tiveram, para sequer pudermos ser justos em todas as coisas. Longanimidade e paciência para repetidamente colocar o ensinamento divino sempre à luz do castiçal. E haverá pessoas que permanecerão na palavra de Deus, pessoas que jamais, ninguém pode tirá-los da palavra. Mas versículo 3, também é uma profecia para os últimos dias, aqui está, porque virá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. O que é são? São é o oposto de doente, enfermo. Há doutrinas que são envenenadas e se e tornam enfermos e nos deixam aleijados e a visão não está mais aí como está, falando espiritualmente. Nós precisamos de alimento saudável, alimento divino espiritual, como está escrito aqui. Eles buscarão os mestres segundo seus próprios deleites, após terem se desviado ou achado a sã doutrina insuportável. Até se dizem, sim, vocês não vão adiante o suficiente. Nós, sim, nós vamos adiante tanto quanto podemos ir com a ajuda de Deus. Mas nós não vamos além do testemunho da Escritura. Jamais. Hoje de manhã, eu li numa pregação de 63, depois da abertura dos selos, o irmão Branham diz claramente, nós esperamos pela vinda do Senhor. E ele dá a exortação ainda. Está tão próximo, se há algo em vossas vidas, então tragam em ordem isso. E ele enfatiza lá a vinda do Senhor. Então se ouve pessoas dizerem que em março de 63 já veio, o irmão Branham espera por ele em julho de 63 e em novembro ainda de 65. o que então devemos dizer sobre isso? É simplesmente assim que pessoas se desviaram da sã doutrina e com enfermidade e doença eles procuram algumas coisas para então baterem nos tambores de propaganda. Não, nós permanecemos no testemunho simples da Santa Escritura. Deus, Ele criou todas as coisas pela palavra e pelo Espírito e pela palavra, Ele também trará a conclusão na multidão comprada pelo sangue. Eles terão anseio e de comichão de ouvidos e se colocarão mestres que pregarão aquilo onde, para aquilo que coça os seus ouvidos. Então, versículo 4 novamente, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Esses são os últimos dias, são os dias nos quais nós vivemos agora. Eu falo uma vez, expresso, o maior milagre não é sequer, não pode ser visto que Deus nos revelou sua palavra e nos fundou nela. O maior milagre consiste quando Deus, ano vem, ano vai, nos mantém nessa verdade divina, nos firma, nos pode fundar cada vez mais e nos manter nisso. Mas permaneça sóbrio em cada sentido, toma os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, desempenha bem o teu ministério. Plenamente. Mas nós não queremos do que Deus, através desse ministério, nesses dias, possa cumprir tudo o que Ele tomou para fazer. E se eu ainda puder me permitir a consideração, de fato é uma crítica, não é só uma consideração, eu não creio que um dos grandes evangelistas carrega a mensagem divina nesses dias. Eu creio que Deus, Ele revelou a sua palavra e sua vontade, e quem não aceita essa palavra revelada por Deus, não inclui na proclamação da palavra, ele fala então ao largo de Deus, porque não inclui aquilo o que Deus determinou. O nome do Senhor Pentecostes eu sequer quero mencionar, mas ele escreve na sua última carta circular, o homem pentecostal mais conhecido de toda a Terra, ele escreve, o Papa é um cristão nascido de novo, porque ele perdoou ao assassino. Sim, se nós rejeitamos verdade divina, o que resta então? Justamente se eu penso que o seu irmão Justus, na África do Sul, foi o tradutor do irmão Branham, e de muito lugar muito próximo foi visto, ouvido e vivenciado, então isso me rasga o coração. Também nisso eu penso, com o mesmo homem, na mesma plataforma, estado em Roma, no ano de 64, e ter pregado o Evangelho, e então vê-se como os caminhos se separam, então se vê aonde guiam, e eu creio, se mencionamos isso, então não para colocar os outros de uma forma injusta, mas simplesmente para ressaltar que graça de Deus é de tudo que quer ser popular, de ser algo, de ser honrado, de rejeitar tudo isso, mas se colocar à disposição de Deus, e isso em função de chamado divino, e então não temos mais escolha própria. Então Deus tomou a escolha, e como foi dito ao irmão Branham: você tomou a decisão, a escolha correta foi a minha escolha. Assim é. No momento, então a vontade de Deus se torna revelada em nossas vidas e as decisões que nós tomamos já foram tomadas, decisões tomadas por Deus, e a palavra que nós proclamamos já foi então a palavra dada por Deus para o nosso tempo. E nisto consiste o caminho de Deus com o seu povo desde o começo. Quem foram os homens que caminharam com Deus? Foram tais nos quais a palavra do Senhor aconteceu. Eles carregaram e eles deixaram isso para nós. Eu tenho mais um salmo para ser lido, qual seja o Salmo 40, alguns versículos. Isso não é ensinamento, mas nos passa diante dos olhos o que Deus fez em nós. E está ligado com isso muito no coração, que nós não somente temos aceito e recebido o ensinamento, mas nos tenhamos alegrado da graça e da redenção e possamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez em nossas almas, de acordo com a palavra da Escritura, Salmo 103, que perdoou todos os seus pecados e curou todas as tuas enfermidades e que livrou tua vida da perdição, te coroa com graça e com misericórdia. Eu leio de Salmo 40 os primeiros versículos. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos ficar parados um pouco nesse versículo. Não em impaciência, não em exaltação interior, mas ficar silenciosos diante de Deus. Estarmos pensando nisso, que Ele não se atrasa. É bom de ter uma emoção interior forte de encontrarmos com Deus, de ver a atuação de Deus, de ver vivenciar o atuar de Deus, mas não ficar impaciente sobre isso. Isto tem que estar em equilíbrio uma coisa com a outra. O anseio do nosso coração tem que estar junto com paciência. Assim como o profeta no Antigo Testamento disse, Abacuque, creio, se a profecia espera para acontecer, então perseverai, ou tende paciência, porque virá certamente e vai em direção ao cumprimento. Mas paciência nos falta para alcançarmos as promessas de Deus. Impaciência pode fazer surgir um Ismael num virar de mãos. E não queremos isso. Como filhos da promessa divina, nós temos um direito pela palavra da promessa. E a palavra da hora é a semente divina que foi semeada. E nós ficamos em paciência e perseveramos no Senhor que nos deu a promessa até que lhe agrade, não somente de tornar grande e maravilhosa, mas também de cumpri-la. Então se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos dizer-lhe repetidamente: Senhor, Tu nos concedeste as promessas. Nós as carregamos em nossos corações, nós movemos as Tuas palavras, nós cremos o que Tu disseste, mas mesmo assim, nós queremos e temos que ficar em paciência. No versículo 3 está, e tirou-me, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, cova de perdição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Também isto Ele fez. Colocou os nossos pés sobre rocha. Aquilo que era movível, eu não sei se antigamente, lá numa certa região, se quando nós saímos como jovens, havia assim gramados e em cima tinha só uma camada, de baixo era tudo vazio e assim tinha oco, e então podia passar-se com isso, mas se rompia, então vocês afundavam, então tinha acabado. O Senhor, Ele nos levantou disso, de tudo o que cede, de tudo onde nós poderíamos afundar-nos, e nos colocou sobre o fundamento de rocha. E está aqui adiante, e deu firmeza aos meus passos. Com fé no Senhor, nós recebemos firmeza. Não é areia ou outra coisa que pode ceder, que nós tivéssemos como fundamento, mas fundamento de rocha está debaixo dos nossos pés da fé. E por isso, não se trata daquele que toma sua posição, mas do fundamento no qual nós tomamos nossa posição. Imaginem se viessem as ondas do mar e os ventos e as chuvas torrenciais, e a uma casa ela cai porque foi edificada sobre areia. A outra permanece firme porque foi edificada sobre a rocha. O qual foi o motivo? O motivo foi o fundamento nisso que aconteceu. Ambos construíram muito bem, mas um construiu sobre rocha. O que nós podemos por isso? Que Deus nos concedeu graça e nos deu essa rocha, nos revelou essa rocha da salvação. Não você é que diz, eu fiquei firme em tudo. Não, você está sobre a rocha firme. Tudo o que puder te alcançar tem que haver com essa rocha, e os ventos e a chuva torrencial, tudo o que vem sobre nós, tudo que pode vir sobre nós, tem que se confrontar com essa rocha firme no qual nós tomamos nossa posição. E se então a nossa vida da fé ainda está ancorada nessa rocha, de acordo com a própria Escritura, que a nossa âncora vai até atrás da cortina, qual seja, até a presença de Deus, até o lugar santíssimo, então nós com alegria e com paz seremos preenchidos com convicção da fé que estamos na mão de Deus e que Ele cuida de nós. Mas isso tem o seguinte efeito, versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Repetidamente nós vivenciamos, se pessoas encontram paz com Deus e têm a convicção da salvação, conseguem passar para isso, então o coração regozija-se e entra em júbilo. Isto compositores expressaram, que vivenciaram isso pessoalmente. Isso também é a nossa vivência com Deus. Um regozijo, um júbilo em relação àquilo que Deus fez pela graça e pôs um novo cântico na minha boca. Vocês sabem aonde está isso ainda? Diretamente em ligação com a abertura dos selos. Sequer uma vez Paulo ou Pedro, em todas as suas cartas, escreveram disso, mas aqui, em Apocalipse, no capítulo 5, que nós já mencionamos, aqui está do novo hino, Apocalipse 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Foi cantado um novo cântico, uma nova época entrou. Deus cumpriu, Deus começou a atuar. O esperar então passou, os anúncios, as promessas, então, uma após a outra, se tornam realidade divina aqui sobre a terra. E eu vos digo, se alguns que afirmam que desde a abertura dos selos a porta da graça foi fechada e o Cordeiro de Deus não mais está no trono da graça, então eu ouso de dizer exatamente o oposto. Eu ouço dizer que Deus, ele colocou um sinal com a abertura dos selos para que aqueles estão de fora ainda, para que chamá-los para dentro e lhes deixarem saber, ouçam, em breve será assim, em breve terá chegado o tempo, o último chamado é passado. Por que deveríamos deixar passar o último chamado? Porque está em Apocalipse 14 ainda escrito que o eterno evangelho eternamente válido deve ser pregado a todos os povos debaixo do céu, se Deus ainda não chamasse para fora. Mas se compreendemos que com a abertura dos selos, Deus nos quis deixar saber e nos deixou saber, ouçam, ouça meu povo, agora chegou o tempo, eu começo a cumprir aquilo que antes havia sido prometido, e eu vos dou um tempo. Nós não sabemos quanto tempo esse tempo ainda demorará, mas uma coisa nós sabemos: Deus não quer que alguém se perca que está determinado para a vida eterna. E assim Pedro escreve em 2 Pedro, no capítulo 3, Deus, ele não é longânimo com a sua promessa, assim como alguns pensam que há um retardo nisso, mas ele é paciente para que é longânimo para que os últimos ainda sejam salvos. Esse é o sentido e propósito entre abertura e a realização dos últimos selos. Nós sabemos que quatro já estão atrás de nós. O quinto se refere ao povo de Israel. O sexto, a grande tribulação, e o tempo da tribulação. E o sétimo, o aperfeiçoamento e realização de todas as coisas que fazem parte do conselho de salvação de Deus. E Deus nos dá, nesse meio tempo, a possibilidade de refletirmos, de atentarmos para o falar, de tomar a decisão de entrarmos para pertencermos àqueles que concedem fé a Ele nesses últimos dias. Eu lerei ainda brevemente, ainda adiante. Está aqui no versículo 4, versículo 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que que a nossa vivência com Deus possa ser tão genuína, tão verdadeira, tão fundamental, tão completa, que outros, através daquilo que nós vivenciamos com Deus, recebam nova confiança para terem as suas vivências com Deus. Então tem um efeito, teve um efeito que serve para a bênção dos outros. Eu espero que nós não somente tenhamos lido ou ouvido, mas que creio que Deus pode fazer isso. Isso muitos virão e temerão e confiarão no Senhor. Isso seria bom se nossas vivências com Deus estivessem ligadas com um novo cântico que canta e soa nos nossos corações e então vem sobre os lábios justamente agora, nos dias nos quais nós vivemos, e Deus faz aquilo que Ele jamais fez antes e revela aquilo que Ele jamais antes havia revelado e nos traz ao aperfeiçoamento, então a nossa vivência com aquilo que Deus agora, com relação à história da salvação, faz, então, passo a passo, nós temos que ir junto com isso. Então, terá o efeito que muitos ainda tenham ainda nova coragem para servir ao Senhor. Ainda versículo 4 e 5, talvez, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Tudo o que é amizade desse mundo, isso permanece como mentira e engano para trás. E os melhores amigos podem servir para nos puxar, tirar da salvação. E então, para eles já valeu a pena, mas não para nós. E porque vemos essa coisa, então Deus nos concedeu graça e nos arrancou do mundo. Melhor amizade com Deus do que amizade nesse mundo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não se vira com os arrogantes e nem está com se desviam para os amigos da mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Houve pessoas, houve homens de Deus, aos quais os pensamentos de Deus foram tão grandes, tão preciosos, tão valorosos. E aqui está, ó Senhor, meu Deus, e os teus pensamentos de salvação conosco, nós já mencionamos ontem, Deus tem pensamentos da paz e da salvação conosco, não da dor e não do sofrimento. Aqui nos é dito, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para convosco e os teus pensamentos, não sem nós, mas conosco, os teus pensamentos conosco, nós somos incluídos no plano de salvação de nosso Deus, no acontecer da salvação e na realização do completo conselho de salvação do nosso Deus. E por isso, Ele nos deixou saber os seus caminhos. E muitos são as maravilhas que tem operado para conosco e os teus pensamentos conosco. Isso me lembra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ou seja, onde é falado das promessas de Deus, e então está escrita a pequena palavra, as duas ou três palavras, através de nós. Sem nós, Deus não pode completar a sua coisa. Ele precisa de pessoas que creem nele, que confiam nele, pessoas que aceitam sua palavra, que os seus pensamentos de salvação, para que através deles cheguem à realização. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado. E os teus pensamentos de salvação conosco, ó Senhor, meu Deus, a ti nada pode ser comparado. Se eu quisesse falar deles e anunciá-los, seriam mais do que poderia contar ou contar. O que devemos dizer hoje? Se Davi, ele cantou, editou esse salmo já naquela época, antes do começo do Novo Testamento, ele já pôde dizer tudo isso? O que devemos hoje dizer, então? Que nós que temos o Antigo e o Novo Testamento, promessas e a sua realização, nós podemos ver e reconhecer. O que devemos nós, então, dizer? A nós somente resta uma coisa, de agradecer a Deus de coração por tudo. E nós, nessa manhã, nós tomaremos tempo para isso. Eu sugiro que essa seja a última reunião. Nós ouvimos tanta palavra de Deus, e se tiverem tempo, utilizem o tempo para a comunhão com os outros. Eu, agora na Suíça, eu tive pessoas nas reuniões, eu tinha visto muitos anos nas reuniões, mas eu jamais estive nas suas casas, e como é de repente diferente se então nós estamos sentados diante dessas pessoas e podemos falar algumas palavras de gratidão, de encorajamento, se ouvimos. Ouvir o que lhe se tornou grande para eles. Vocês sabem, quando se prega, então não se sabe sempre o que saiu disso. E de repente, nós ouvimos, então, e estão diante de um mistério. Nós pregamos e pensamos, será que virá fruto? E de repente nós vemos, na comunhão uns com os outros, Deus pode nos abençoar. E vocês verão, essa comunhão sempre se tornará cada vez mais íntima e cada vez mais amável com Deus e uns com os outros. Eu pediria que nós simplesmente venhamos para frente e hoje, ainda junto, agradeçamos ao Senhor. Nós cantaremos assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Uma irmã está cantando em línguas. E quando vier ao meu rebanho, que eu mesmo procurarei, eu busco a minha natureza, que é amor, o Espírito Santo, os frutos do Espírito. Ouçam a palavra nesta hora e glorifiquem a Deus com todas as bocas. Ele dá um novo cântico na minha boca. Eu estou sobre o fundamento da rocha e glorifico a Deus sobre esse fundamento. Glorifiquem a Ele com todas as bocas. Aleluia! Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Glória seja. através da inspiração e guiação do Teu Espírito Santo, Senhor, Todo-Poderoso Deus. Glória e louvor, nós entoamos juntos, aleluia, proclamação e o atuar do Teu Espírito se tornam um na congregação do Deus vivo, aleluia, glória e honra, louvor e adoração seja a Ti, aleluia, aleluia, maravilhoso, maravilhoso, Senhor, quão profundo, quão maravilhoso é o Teu atuar. Aleluia. Nós glorificamos a Ti agora de todas as bocas. Nós glorificamos o sangue do Cordeiro que nos redimiu. Nós gloriamos a palavra revelada. Aleluia. Oh, nós glorificamos a Ti. Nós Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Irmão Rus, vem e agradeça. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua santa e preciosa palavra, por teu falar hoje nessa manhã. Senhor, tu és o fiel Deus. Se nós somos infiéis, Tu permaneces fiel, Senhor. Glória seja o Teu nome. Tu és ainda o mesmo, meu Deus. Concede-nos graça, ó Deus, para que possamos estar corretamente diante de Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Por favor, Senhor, meu Deus, Tu concedeste, Senhor, e graças... que Tu concedeste a vitória a nós, graças a Ti por podermos receber essa vitória. Recebe o louvor, meu Deus, meu Deus. Tu Te mostraste, Senhor, adoração seja o Teu maravilhoso nome. Ó Deus, nós somente podemos dizer, receba a honra, receba o louvor e a gratidão e a adoração. No santo nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória e gratidão, recebas tu, e todos digam aleluia, aleluia, glória seja a Deus nas alturas, Senhor, tu tomastes o livro, abriste os selos, e um novo cântico colocasse em nossos corações, ó, nós te agradecemos a ti, e nós glorificamos a Ti, aleluia. Tu voltas a nós, revela-te mais uma vez. Atue através do Teu Espírito Santo, fiel Deus no céu. Nós gloriamos a Ti, nós Te adoramos. Aleluia, aleluia. Glória e honra, louvor e adoração. Seja o nosso Deus. Aleluia, ó Deus, coloca um novo cântico, o louvor e cântico dentro de nós, aleluia, glória e honra seja ao nosso Deus, aleluia, aleluia, Senhor, Tu falaste, Tu te revelaste, Senhor, nós te agradecemos a Ti por isso e nós glorificamos o Teu nome. Ó Jesus, aleluia, ó glória, aleluia, aleluia, ó Deus, ó Deus, glória seja Deus. Glória seja Deus. Glória, honra, honra, honra. Tu és digno. Honra seja a Ti, ó Cordeiro. Ó Senhor Todo-Poderoso Deus. Tu que eras, Tu que és e Tu que virás. Tu o Todo-Poderoso, Senhor, revela o teu todo poder no meio da tua congregação e confirme a tua santa palavra no meio do teu povo. Concede honra ao teu nome e abençoe a tua herança. Aleluia. Senhor, eu te agradeço pela comunhão contigo e uns com os outros. Aleluia. Aleluia.